E continuando nosso programa especial, comemorando 75 anos do livro Vidas Secas, é indispensável falar sobre sua adaptação para o cinema. Dirigido por Nelson Pereira dos Santos, o filme completa 50 anos de estreia. E vamos conversar com o Dr. Alexandre Curtis, professor do Departamento de Comunicação Social da UFES e também um dos apresentadores do programa Clandestino, daqui da Universitária FM, sobre esta obra, tão importante para a literatura quanto para o cinema brasileiro. Tudo certo, Curtis?
Tudo bom.
Tudo bom? Então vamos começar o nosso bate-papo tentando mapear o que foi mantido do romance e o que precisou ser adaptado para funcionar no cinema.
Bom, a passagem geralmente de literatura para cinema, quem gosta muito de literatura vê com muito preconceito. E geralmente, muitas vezes, não entende que o cinema tem suas próprias pernas, né? Tem seu próprio jeito de ser, seu próprio jeito de mostrar e de trabalhar outras questões. O Nelson Pereira dos Santos, quando faz Vidas Secas, ele já era um diretor, ele já tinha uma prática, uma história na vida dele no cinema brasileiro, já estava bem encaminhada, ele já era um cineasta atuante, tinha participado de vários encontros de cinema brasileiro, tentando, numa época de muita efervescência, tentando criar uma espécie de linguagem brasileira para o cinema. Ele já tinha feito os seus filmes sobre favela, tinha sido já proibido por conta desses filmes, Rio 40 Graus, e já era um autor visado, mas já tinha experiência e decide, então, colocar em cena em Vidas Secas. Para Vidas Secas, eles cometeram algumas ousadias, que são ousadias extremamente visuais. Isso é uma das coisas mais bacanas da adaptação. Então, por exemplo, em Vida Seca, eles colocam em prática um negócio que eles iriam chamar de fotografia brasileira para o cinema, principalmente aquelas que tivessem como motivação ambientes rurais, né? Então, o Glauber Rocha já vinha também já preparando isso com Deus e o Diabo na Terra do Sol, e Nelson Pereira também traz em Vidas Secas, que é mais ou menos o seguinte. Existe na fotografia uma dosagem de claro e escuro, que é uma dosagem claro-escuro padrão. Os filmes eram filmes importados, geralmente da Kodak, então norte-americanos, e essa dosagem para claro-escuro era pensado para uma latitude de mundo mais voltada para os norte-americanos. E no caso do brasileiro, quando era usado aqui no Brasil, você tinha que calcular e fazer vários ajustes para que essa fotografia permanecesse, digamos assim, no seu nível de excelência em relação ao filme. O material fílmico mesmo, tá? Aquele de base. E eles decidem, esses cineastas decidem, nessa época, a adaptar esse filme e a estourar o filme. Estourar o filme significa deixar ele mais claro. Então, em Vidas Secas, eles conseguem isso. Qual é o efeito que tem isso diante dos olhos da gente quando vai assistir o filme? O filme fica muito claro e fica parecendo que o sol é mais quente. Fica parecendo que aquele ambiente é mais seco. E eles conseguem, então, olha só que negócio mais interessante. O Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um romance, uma novela, né, extremamente seca, é concisa, o uso da palavra ali é exato, é um livro fininho, dá para ler até rápido, mas a riqueza dele está exatamente numa certa precisão de palavras, ela não tem nenhuma palavra sobrando, nenhum excesso, então é um filme seco, direto. O desafio que tinha para passar no cinema era mais ou menos isso. Outra coisa que tem no livro, que também desafia o cinema, é que o livro, ele é praticamente mudo. São descrições, mas não há quase diálogos. E o Nelson Pereira dos Santos manteve essa característica. O filme, ele tem cenas longas e quase todas silenciosas. Os diálogos são diálogos mínimos e quase guturais, né? É uma família nordestina que está... Começa ela no filme, né? Ela começa em retirada. Então é uma cena fantástica, porque é uma câmera parada, com um barulho estridente muito estranho de um objeto que a gente vê aproximar-se à distância. Quando ele chega mais ou menos perto, aí que a gente percebe que é um carro de boi. Então aquele barulho estridente é a roda do carro de boi girando. E aí a família é marido, mulher, filhos... Se não me engano, são dois, e um cão, que tem uma função primordial no livro e no filme. Inclusive, deu muita deu uma espécie de pseudo-problema para o Nelson Pereira dos Santos, o cão baleia, o nome é Baleia. Até o capítulo, né, no livro dedicado a ele é assim, Baleia. Aí a adaptação foi muito nesse sentido. Ele conseguiu manter, digamos assim, o mesmo corte seco de uma vida de pessoas brutalizadas pela miséria. Isso daí manteve-se intacto. O trabalho de direção de arte é perfeito. É perfeito, não tem nada rebuscado. As casas, o chão, o ambiente, é o próprio ambiente mesmo do sertão mais pobre possível. E, de certo modo, ele fez uma coisa de manter o filme muito fiel. O que há de diferente, assim, além da imagem propriamente cinematográfica e do ritmo, o que há um pouco de diferente é algumas sequências, ele mudou o lugar delas dentro da história. Mas não, isso não acaba que não compromete.
E eu li uma entrevista dele que ele mesmo fala que foi inspirado pelo livro, mas ele não quis mudar a linha de pensamento do Graciliano, né? Que não quis colocar nada que prejudicasse a narrativa, que foi seguindo a mesma linha de pensamento.
Ele manteve essencialmente a história mais ou menos intocada. Ele alterou, na verdade, alguns fatos, adaptando um pouco para criar um tipo de tensão que é um tipo de tensão talvez mais cinematográfica, que no caso da literatura não faz falta, né? E nessa literatura, ou seja, no caso do livro, não faria falta. Mas a ideia dele é sempre de passar uma coisa que tá no livro fica subentendido, né? Que é daquelas pessoas praticamente não terem fala. Elas vivem, mas ela é uma vida muito animal, muito, muito próxima a uma vida animal. E assim, elas não têm fala.
Até os diálogos, a expressão é muito restrita, né? É bem realista, assim. Você não vê a dor, né? Não é aquela coisa de sofrido. É uma coisa mais...
É bem tranquilo.
Tranquilo, é essa
bem
palavra.
Não é excessos de melodrama, de Isso. jeito nenhum. Ele, nesse sentido, que ele mantém muito fiel ao livro. É um filme seco. É um filme seco, quase assim, é como se a câmera não fizesse comentários. Há uma cena ali colocada, a situação, digamos assim, social e econômica, ela está dada. E daquela época, né? Então a gente tem em mente assim que o livro trata de uma realidade década dos anos tipo 40. O filme é feito nos anos 60, mas isso a gente não percebe. Não percebe. Ele faz essa... É como se fosse atemporal. É um Nordeste quase que permanentemente miserável de um grotão perdido de Deus aí. E aí ele a câmera se resume, que nem no livro, a descrever como se fosse um objeto absolutamente imparcial, mostrando uma história minúscula da família do Fabiano e esse evento, né, dele se estabelecer, depois, no final das contas, a seca piorar e não dar certo e eles terem que ir embora de novo. E aí isso, é um filme, eu lembro muito bem, porque Vidas Secas durante muito tempo, pelo menos na época da minha adolescência, juventude, era um dos filmes que eu considerava dos melhores exemplares do cinema brasileiro. E parte talvez seja por causa disso mesmo. Não era um filme festivo, ele não é um filme festivo. Ele é um filme muito contemplativo, mais ou menos, né, pelo que eu lembro também do livro, como o próprio livro. É uma vida que vai pingando a conta-gotas e não tem muitos eventos.
Eu queria entrar agora em uma outra questão. Os temas tanto do romance quanto do filme, né, a fome, a exploração do homem, a miséria, o clima, são temas universais, né? Não é um problema exclusivamente do Nordeste brasileiro. E o cinema novo procurava um cinema legítimo brasileiro, procurava a voz do cinema brasileiro. O que que o Vidas Secas passa nessa brasilidade que o cinema novo procurava?
Bom, parte, né, tá naquilo que eu já falei logo lá no início, na ideia de uma fotografia toda específica. Você lembrou bem aí numa hora, quando você fala do neorrealismo, a influência do neorrealismo no Nelson Pereira dos Santos é muito forte, principalmente nessa primeira fase. E a brasilidade no Vidas Secas, eu vejo ela o seguinte, porque eu lembro também de vários filmes da época, filmes latino-americanos, quase todos estavam envolvidos em onda num cinema novo específico, né? A Argentina vinha passando por um movimento de cinema novo, Cuba tinha um cinema novo cubano, e claro que aí retratando a realidade cubana. A brasilidade do... O Brasil é um problema. O Brasil é um problema porque, do tamanho que ele é, as diferenças internas dentro do Brasil são muito grandes. A brasilidade, talvez, do Vidas Secas fica mais destacada pelo modo, inclusive, como os próprios intelectuais, ou seja, os diretores de cinema, enxergavam e vinham tentando, de um jeito bastante sistemático, organizado, né, de criar uma cinematografia que fosse uma cinematografia comprometida com os problemas brasileiros. Então, a brasilidade vem, além dos aspectos formais, a fotografia aí seria o caso de um aspecto formal, ela está no modo, na temática e no modo como esses filmes acabam se inserindo na cinematografia brasileira e daí como eles poderiam ser exportados para o mundo enquanto um retrato do país. Então, por exemplo, a descrição, você falou bem, a descrição que o filme faz da realidade brasileira, ela é uma descrição que, por exemplo, os governantes brasileiros faziam questão de escamotear, de esconder, e tanto que o Nelson Pereira dos Santos tinha tido problema no filme anterior, era por causa disso, porque ele mostrava pobres, né? E quando, influenciado muito pelo cinema de sucesso, que é o cinema que vem mais da matriz hollywoodiana, os poderes constituídos, né, os governantes, consideravam que o Brasil tinha que, então, investir em um tipo de contar histórias, né, a temática do cinema brasileiro deveria ser uma temática mais alegre, mais de entretenimento. Então, a contracorrente disso, de certo modo, esses intelectuais que entram e criam o cinema novo, né, e Nelson Pereira dos Santos, de certo modo, estava envolvido nisso, embora ele seja um pouquinho mais antigo que a juventude que tocou o cinema novo, eles, pelo contrário, não. Eles achavam que o cinema tinha que falar dos problemas nacionais, apontar o verdadeiro Brasil, e aí o verdadeiro Brasil seria exatamente daquelas classes sociais que não apareciam na mídia, né, e não eram, a não ser como objeto, talvez de uma espécie de espetacularização da pobreza, porque a seca no Nordeste é um negócio que centenas de anos, né, já, que é explorada, inclusive. E aí a brasilidade aparece nessa característica. Ou seja, na hora que esse filme sai para fora, em que ele se distingue? De certo modo, ele tem, percebe-se esse parentesco com o neorrealismo. Mas o tratamento dado, no caso de Vidas Secas, o tratamento dado aos personagens e o modo como se descreve a situação, ela não tem um pouco do melodrama que o neorrealismo traz meio que implícito. No caso de Vidas Secas, principalmente, poderia fazer até um contraponto com Deus e Diabo na Terra do Sol, que é mais ou menos da mesma época. São dois, quase que dois cinemas opostos falando da mesma coisa. Seriam mais ou menos duas pontas de uma ferradura. Elas estão bem próximas, mas há que atravessar todo o trajeto, né, de uma ferradura para chegar de um lado a outro. Glauber Rocha, exuberante, alegórico, mostrando o Nordeste nos seus vários personagens e tentando encontrar ali no filme dele uma solução revolucionária para a miséria e para a situação de exploração no Brasil. Vidas Secas, não. Vidas Secas, ao contrário da colocação de Glauber Rocha, atua, digamos assim, num aspecto de uma... A denúncia de Vidas Secas é uma denúncia orgânica. Nelson Pereira dos Santos não forçou nem inventou nada. Ele apenas escolheu uma história em que, em si, as denúncias, ou seja, a descrição já horroriza em si. Então, de certo modo, a brasilidade entra aí. Entra, e porque, comparado, por exemplo, com outros países da América Latina, eles não têm esse ambiente, pelo menos não numa extensão considerável, esse ambiente do Agreste, o ambiente da Caatinga, do tamanho como a gente tem, que gera uma espécie de geografia, um espaço específico aonde a miséria e a secura e a disputa pela vida seja tão intensa e tão dramática quanto, por exemplo, é no Nordeste. E houve um equívoco, de certo modo, é apontado hoje em dia e tal, né? Um equívoco na época dos intelectuais terem exatamente, meio que seguindo uma espécie de sociologia clássica brasileira, de uma história, de procurar a brasilidade, as raízes da brasilidade no rural, no homem do campo, ou seja, no campo. A gente pode até desculpar, virar falar, o Brasil não tinha ainda, né, tinha acabado de passar por um processo, um primeiro processo de industrialização, que veio no bojo da Segunda Guerra Mundial. Não era exatamente um país ainda urbano, a boa parte da população brasileira ainda era rural. Então, esse encontro, né, essa visão de a identidade brasileira está ligada ao homem do campo, se justifica em parte. Então, o filme do Nelson Pereira dos Santos e Deus e o Diabo na Terra do Sal, de certo modo, eles são quase que um canto do cisne de um Brasil que eles não perceberam, os cineastas não perceberam que estava destinado a extinguir, destinado a sofrer uma mudança sociológica muito grande. Mas aí, voltando então à tua pergunta, mas a identificação feita na época pela intelectualidade revolucionária, progressista, era essa mesmo, que nossas características de raiz eram mais visíveis no homem do campo.
E como você citou também o Deus e o Diabo na Terra do Sol e junto com Vidas Secas, a gente pode colocar como os marcos que foram os filmes que consolidaram o cinema novo como realmente um movimento. E qual a importância desses filmes para os contemporâneos?
Vidas Secas, os dois, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, eles, de certo modo, como eu falei antes, eles têm semelhanças e diferenças assim, também profundas. No caso do Vidas Secas, olha, eu vejo uma espécie de... A gente usa a linguagem de computador, né? É linkagem, é uma espécie de elo ou eco, talvez possível, através dos tempos. Vidas Secas me lembra, já mostrando uma outra realidade, é Central do Brasil, do Walter Salles Jr. A importância que tem, eles, de certo modo, eles foram reconhecidos como grandes filmes brasileiros da época e apontavam para, digamos assim, soluções estéticas muito díspares, muito diferentes. O Vidas Secas aponta para uma relação do cinema que é mais... É um cinema... Na época, dizia-se, né? Mas um cinema mais de conteúdo, é um cinema mais narrativo, é um cinema mais naturalista, né? De certo modo. Talvez fosse até uma injustiça considerar a Vidas Secas naturalista, porque ele tem um trabalho de montagem, de edição da própria história mesmo, que ele é muito sofisticado, apesar da aparente simplicidade e naturalidade como flui a história. O outro não. O Glauber Rocha, ele inaugura, né, no Deus e o Diabo da Terra do Sol, muito mais um cinema que vai até talvez levar para o lado do tropicalismo, né, com o filme Macunaíma, que logo depois estoura um pouco depois. E o Glauber, na carreira dele, na medida que ele vai avançando, vai para a África filmar, ele vai cada vez mais transformando os filmes dele em verdadeiros ensaios visuais de um tipo que hoje em dia a gente talvez ache no Sganzella e no Bressani, esses autores talvez tenham dado, apesar de na época eles eram bem inimigos, né? Tiveram uma fase no final dos anos 60 de trabalhar mais ou menos juntos, depois o cinema marginal se descola, mas enfim. E aí o que pode ver são assim, duas grandes correntes, não se criou uma corrente formal no cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito variado, chega nos anos 80, já no final da era Embrafilme, ele era muito variado. Você tinha núcleos de cinema paulista, núcleos de cinema no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro tinha um outro jeito. Depois do governo Collor, que joga tudo por terra e destrói tudo, aí vem o cinema da retomada. O cinema da retomada, ele ressurge mais variado ainda. E hoje em dia é impossível você virar e falar e encontrar, digamos assim, uma gênese continuada do que havia naquela época, nos anos 60. No entanto, a gente pode forçar aqui e ali algum tipo ainda de relações. Então, por exemplo, eu falei, Vidas Secas pode encontrar, pode ter influenciado em termos até de espírito, em termos de um modo de abordar a história, o Walter Salles Jr. Embora o Walter Salles Jr. me parece que é mais neorrealista do que o Vida Seca, no sentido de ter incutido dentro de si uma emocionalidade bem maior do que Vida Seca. Vida Seca, eu volto a frisar, Vida Seca daria muito bem como um filme sueco filmado lá perto da Lapônia, de tão árido que é tudo, de tão minimalista, assim. Uma árvore é uma árvore no meio do nada, uma cerca, é uma cerca no meio do nada. É muito característico isso nele. E aí, os outros filmes que tratam dessas questões hoje em dia já não seguem muito essa ambiência. Né? A gente tem o dos urubus, né? que é aquele road filme dentro do Nordeste, que a gente tem de novo mais ou menos o mesmo tipo de cenário, não é a mesma situação, é um filme muito mais contemporâneo dentro das suas preocupações e na constituição dos seus personagens. Você pode procurar um outro também, que é Canudos. Canudos talvez tivesse alguma coisa com Vida Seca. Nem passa nem perto. Canudos é um espetáculo, né? É da Globo. E os heróis, os personagens, são os artistas da Globo. Então, assim, é completamente o avesso de Vidas Secas. Aí, Vidas Secas, o que a gente tem? Mas hoje seria mais nesse cinema, num cinema que no Nordeste se pratica de certo modo, embora, como eu falei, a transformação do Brasil para um país mais urbano tenha retirado, digamos assim, talvez, quase que definitivamente, a temática rural das nossas telas. Mas eu consigo ver, em alguns aspectos, uma espécie, quase que uma reverência, no sentido de um respeito, em obra de cineastas pernambucanos ou cearenses contemporâneos, consigo ver um diálogo ou um reconhecimento da existência das Vidas Secas. Não é uma homenagem, ninguém vai atrás dele pegar coisas dele, mas é um reconhecimento de que, graças a que já foi feito ele, nós estamos fazendo aqui histórias de personagens que poderiam ser mais ou menos personagens que, de certo modo, têm algum eco em Vidas Secas.
E o Vidas Secas é o único filme que faz parte do British Film Institute, é uma das 360 obras fundamentais do cinema, é a única brasileira, além de ter ganhado prêmios em Cannes e em Gênova. E que aspectos dessa obra que você acha que faz merecer esses títulos, ser um dos 360 filmes mundiais que merecem um espaço lá? E eu também queria saber, na sua opinião, se ele conseguiu chegar nesse ponto de um filme genuinamente brasileiro que a gente conversou lá no começo.
Essas listas, ou então esse tipo de evento, né, de escolher algum representante muito específico de um país, assim, eu acho que comete enormes injustiças, assim. Eu não sabia desses dados, por exemplo, mas sabendo agora, eu acho que é uma injustiça tremenda com grandes cineastas, o próprio Glauber Rocha, que teve coisas maravilhosas, ou então outros cineastas que vieram mais tarde, ou então fizeram outros tipos de filmes. Mas, enfim, né, os britânicos lá com o gosto deles e com o esquema de decisão deles. Eu acho, de qualquer modo, eu acho legal, eu acho muito bom que o... Acho até justo que o Vidas Secas tenha feito, porque na época em que ele foi feito, e o modo como ele aparece na produção cinematográfica brasileira e latino-americana, ele tinha um poder imenso. É um filme com um poder imenso dentro da sua simplicidade. Agora, características mais brasileiras, ou seja, aquilo que ele poderia... O que a gente poderia, olhando para Vidas Secas, aceitá-lo como uma espécie de embaixador da nossa brasilidade? Para falar bem a verdade, eu acho que, de certo modo, o que ele mostra dessa região do Brasil e dessa característica dessa região do Brasil, que é o Nordeste. E que é uma região que a gente, né, na época que ele foi feito e pouco depois, na década de 60, e até talvez um pouco antes com o Cangaceiro e tal, era uma região que ganhou da nossa cinematografia uma espécie de um empurrãozinho mitológico. Então foi mais ou menos a região do nosso faroeste. Os Estados Unidos, ele tem muito... Parte da própria identidade dos Estados Unidos liga-se a uma ideia dos filmes de faroeste, porque eles conseguiram, exatamente através de uma espécie de reinvenção cinematográfica daquilo que, porventura, teria sido, mesmo que longínquamente, a ocupação do oeste deles, eles conseguiram uma sobrevida enorme e conseguiram tornar-se mito no mundo inteiro enquanto produtores de uma região de faroeste com seus heróis e suas histórias. No caso do Brasil, a gente teve, de um jeito bem mais suave, bem mais fraco, também essa eu considero, de certo modo, uma felicidade. É uma felicidade que hoje em dia a gente até chamaria de uma felicidade mais na linha do marketing. E aí conseguiu-se, de fato, e aí a gente poderia até pegar até outros exemplos da literatura, que é o Sertões, né, do Euclides da Cunha, conseguiu-se, de fato, fazer com que, sob certo aspecto, de um jeito muito mágico, muito louco, como é característica dos mitos, conseguiu-se fazer com que a gente fosse concentrado na figura do nordestino e do nordestino da Agreste. E aí, Vidas Secas, ele está exatamente no centro disso, né? Ele mostra o nordestino, ele mostra o Agreste, ele mostra as relações políticas, sociais existentes ali, e marqueteiramente conseguimos fazer com que isso se tornasse, mesmo que a pessoa não tenha nada a ver na sua vida cotidiana com aquilo, né? Ele seja um morador do Pantanal, que ele seja um morador da Amazônia, não tem nada a ver com a realidade nordestina nesse sentido e com aquela paisagem nordestina. Mesmo assim, da mesma forma como a gente tem a feijoada como se fosse toda brasileira, o samba como se fosse o único ritmo brasileiro, durante um tempo o Nordeste concentrou e conseguiu ser por um tempo essa figura, o brasileiro. Vidas Secas, de certo modo, contribui para essa identidade, essa identificação. Mas, falando mais friamente, eu considero que é uma coisa, assim, datada, histórica. Não que no Nordeste, hoje em dia, não exista aquilo. A gente está passando por uma das piores secas no Nordeste, o noticiário tem mostrado isso. O gado morrendo, as toneladas e tal. Mas já não é exatamente... Não é exatamente aquela relação mostrada em Vidas Secas. Tem muito de semelhante, tem muito ainda... A paisagem em alguns lugares lá não mudou nada. Mas as relações mudaram muito. As relações mudaram muito nos últimos 15, 20 anos. Aquela parte do Brasil, o Nordeste do Brasil, é que tem tido maior crescimento econômico, inclusive. Então, assim, a gente não pode desconhecer isso. O cinema nordestino, se hoje fosse fazer uma espécie, sei lá, uma homenagem, né? O cinema brasileiro, se fosse fazer uma homenagem à Vidas Secas e fosse refilmar, ele, muito provavelmente, eu duvido que ele fizesse com a mesma fidelidade e causasse um impacto estético que tá no filme do Nelson Pereira dos Santos, que está, eu colocaria, em sinal duplo. Num, porque consegue, que nem você colocou logo lá na primeira pergunta, um porque consegue ter um impacto semelhante ao do livro, e no outro porque consegue ter um impacto visual e um impacto que transcende a sua história localizada. Eu acho que hoje em dia o filme, sei lá, seria colorido, o do Nelson Pereira dos Santos é preto e branco, talvez ele teria, as nossas sensibilidades mudaram, eu acho que é isso que é muito importante. E acho que seria praticamente impossível fazer um filme que nem o do Nelson Pereira dos Santos. Da mesma forma como eu acho muito curioso, eu gostaria até, né, de meio que acompanhar isso se fosse o caso, de que se relançassem o filme, se passassem nas escolas, para ver qual que seria a reação do público de hoje, que eu não tenho a menor ideia como que seria.
Conversamos agora com o Dr. Alexandre Curtis, ele que é professor do Departamento de Comunicação aqui da UFES e também um dos apresentadores do programa Clandestino, aqui da Universidade FM. Conversamos sobre a adaptação para o cinema do livro Vidas Secas, que comemora 75 anos, 50 anos do lançamento do filme. Curtis, muito obrigado pela participação.
Obrigado a vocês.
Arthur Marques, para o Revista Universitária.